A FETAG-RS promoveu entrevista coletiva para apresentar seu balanço de final de ano e as projeções para 2024. O presidente da entidade, Carlos Joel da Silva, falou de diversos temas de interesse da agricultura e pecuária familiar. Que balanço se faz de 2023, presidente, no ano em que a FETAG comemorou 60 anos?
Foi um ano muito bom para a FETAG, para a instituição FETAG, porque é o nosso ano dos 60 anos, né? Nós estamos comemorando 60 anos. Fizemos um grande trabalho aí nas regionais, nas 23 regionais, discutindo prioridades e questões, e também a comemoração dos nossos 60 anos. Mas se a gente olhar para os agricultores e para o trabalho da FETAG, sim, foi um ano muito difícil. Nós iniciamos o ano com uma estiagem muito forte no estado, com muitos prejuízos aos agricultores, e estamos terminando o ano com os ciclones aí no Vale do Taquari, no litoral, que nós nunca tínhamos visto nesta proporção que veio, e com enchentes, né, que está dificultando plantios, né, nós temos aí o plantio de soja, de milho, que está com dificuldade de plantar, né, por causa da chuva. Temos arroz, lavouras de arroz, que acredito que muitas nem vão ser plantadas, né, que não vai dar para plantar. Então, um ano com muita dificuldade. Sem falar aí na questão dos preços dos produtos baixos, né, do leite, com exceção do arroz aí, que está um preço bom, mas aí não adianta ter preço bom se tu não tem produção, né? Então, uma dificuldade bastante grande da agricultura e que a gente... Mas o agricultor, ele sempre tem esperanças que vai melhorar, né? E aí, no final do ano, aí, a nossa esperança é que as coisas começam a mudar e que nós podemos ter uma safra boa, né? Inclusive com preços para frente, é isso que nós estamos trabalhando. Trabalhamos bastante com os governos do estado, com o governo federal, de ajustar essas coisas para os produtores, mas uma avaliação muito ruim esse ano, um ano difícil para a agricultura, para a pecuária do Rio Grande do Sul, e que a gente tem que fazer esta virada, e a gente, como FETAG, temos a esperança de que 2024 seja melhor, né? Que faz 3 anos aí que nós temos problema, ou estiagem ou chuva demais.
O setor que mais enfrentou dificuldades, sem dúvida nenhuma, são os produtores de leite.
Ah, sim, com certeza. Os produtores de leite é um ano para esquecer. É um ano que, historicamente, nos meses que a gente tem preços bons, né, que a intersafra foi os piores meses para os nossos agricultores. E a gente tem uma preocupação muito grande ainda agora, está entrando a safra, né, e o que vai acontecer agora? Bom, a gente sabe que deu uma freada um pouco nas importações, né, e que o preço parou de cair. Agora a nossa preocupação é o que vai acontecer aqui na frente agora, né, por que caiu? Porque o nosso preço caiu muito aqui para baixo, aí não é interessante trazer de fora para cá o leite, né, então o nosso está muito barato, então processa a importação, mas nós estamos quebrados aqui dentro, né? Então nós temos que virar esta chave, né? E o governo até agora tudo que fez foi paliativo, falta fazer mais, precisa fazer mais, precisa olhar para o Mercosul, precisa rever essas legislações do Mercosul que está aí há 20 anos e que agora precisa ser revista, e nesse momento agora se quer salvar os produtores, é aquilo que nós viemos cobrando e que o governo está nos enrolando para resolver, que é o subsídio para os produtores, ao mesmo moldes que a Argentina está fazendo lá.
Presidente Carlos Joel da Silva, será que com a eleição do novo presidente na Argentina, que é adversário do nosso presidente Lula aqui, o governo diminui os incentivos às exportações?
A nossa esperança é que isso aconteça, né? Que, não digo que diminua, mas que tenha a coragem, que o governo brasileiro tenha a coragem de botar na mesa o tema de rever as legislações do Mercosul. Nós precisamos, no mínimo, criar cotas, né? A exemplo que já tivemos isso no passado e que agora precisa ter. Então, essa é o ensejo. Acho que a questão de tu ter lá um político que ganhou a eleição que não é alinhado com o presidente daqui, com o nosso governo, talvez isso facilite para que a gente possa fazer essa discussão.
O senhor acredita que teremos uma boa safra em 2024?
Nós entendemos que vamos ter quebra na safra já, né? Por causa da... Se tudo correr bem agora para frente e nós plantar, a gente já vai saber que a produtividade não é igual, porque nós estamos plantando já fora de época. Então, nós entendemos que a safra, claro que tem que ser maior que a do ano passado, porque ano passado nós tivemos uma seca violenta, né? Mas não nos patamares que nós tínhamos no ano normal. Nós acreditamos que a safra já está comprometida com a produtividade para frente.
E no resto do Brasil, ao contrário do Rio Grande do Sul, não chove?
É, lá não um chofe. E hoje nós já não temos mais a referência em produção, né, de grãos, principalmente. Né, a produção de grãos está no centro-oeste, né, está nessas regiões do Mato Piba, né, Mato Grosso com muita força, mas lá também teve problemas, né, mas que talvez a safra brasileira vai ser a mesma safra. Né, mas a nossa do Rio Grande do Sul, novamente, deve ter queda de produção, não é uma safra normal mais. Né, e se nós pegarmos o arroz, que está centralizado aqui no Rio Grande do Sul, é pior ainda. Nós temos regiões aí da fronteira que ainda não foi plantado. Né, tem bastante áreas a sendo plantada. E aquelas que foram plantadas, elas não conseguiram até agora fazer os tratos culturais que normalmente pode por causa da chuvarada, de enchentes constantes. Então, já temos problemas, né? Temos problemas na safra do inverno do trigo, né? Que foi uma safra que seria uma safra boa de produção e que acabou com a chuva tendo muitos problemas, né, para os produtores.
Em 2023, o agro brasileiro foi responsável pelo crescimento do PIB e também pela queda da inflação. Esse cenário em 2024 dificilmente ocorrerá?
Acho difícil, né? Principalmente para nós aqui do Rio Grande do Sul, com bastante dificuldade, né? Agora temos que olhar essa questão da inflação, né? Quanto cai o preço dos produtos, e aí diz assim, barateou o produto, a alimentação para o consumidor. A que preço isso barateou? Barateou porque teve alguma política que levou para baratear ou barateou nas costas do produtor? E normalmente estava barateando nas costas do produtor. A respeito, a exemplo do leite, né? Que tu quebra a cadeia, né? E lá na frente os preços vão explodir para cima de novo. Tudo que falta, depois explode, né? Então no primeiro momento é bom, no segundo momento é ruim. Então não pode ser as custas do produtor. A gente tem que ter comida barata e nós entendemos que todas as pessoas têm que ter condições de comprar, mas que ela seja com outros programas. Mas não seja nas costas do nosso produtor rural, que ele não vai conseguir. Seja ele pequeno, seja ele familiar, seja ele empresarial. Vai ter dificuldades de se manter nas atividades se a gente continuar caindo o preço do produto, porque tem que ter comida barata. Não tem que ter comida barata sim, mas que não seja nas costas do produtor.
Temos que ter custos de produção mais baixos.
Exatamente. Temos que alinhar o custo de produção, temos que olhar para isso. O Rio Grande do Sul precisa, a FETAG vai voltar a carga nisto, né? Nós precisamos ter um planejamento estratégico da agricultura e da pecuária no Rio Grande do Sul, a exemplo do que tem o Paraná, que não seja de governo, seja de Estado, mas as entidades têm essa obrigação de pensar e de programar para frente um planejamento das ações do que nós queremos, senão nós vamos sempre correr atrás da marca.
Este foi o presidente da FETAG RS, Carlos Joel da Silva. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.